Misná 18, no primeiro capítulo, é a última Misná do primeiro capítulo de Tzitzeavot. Rabban Simon ben Gamliel Omer. Rabban Simon, filho de Gamliel, diz: Al-Slosad Varim Haolam Kayam. Em virtude de três coisas o mundo perdura: Aladim, pela justiça, pela Emet, pela paz, pela Shalom. Desculpa, a Emet pela verdade, pela Shalom, pela paz. Se Neymar for escrito, Emet, o Mishpat Shalom, se tu deixares, no versículo se refere aos três: Emet, verdade, Mishpat, justiça, Shalom e paz, se tu deixares, tenha os seus portões, ou seja, na sua cidade. O Rabban Simon ben Gamliel, que está escrito nessa Mishnah, a maioria dos comentaristas dizem que é o Rabban Simon ben Gamliel II. Tem uma opinião que diz que, na verdade, é o mesmo da Mishnah anterior. Vocês lembram da Mishnah anterior, a Mishnah 17, dizia Simon Benó, o Simon, o seu filho, se referindo ao filho da Mishnah anterior, Rabban Gamliel. Então, Simon, filho de Rabban Gamliel, disse a Mishnah anterior. Agora, tem aqueles que dizem que, quando recita de novo a nossa Mishnah, Rabban Simon e Gamliel, é o mesmo. A diferença, na Mishnah anterior, como nós já vimos, recita Simon Benó. Não está dizendo títulos para ele, está dizendo apenas o Simão, seu filho. E nós vimos duas explicações. Uma das explicações era que, quando ele falou essa Mishná, ele ainda era jovem, ainda não era o chefe do tribunal, ainda não era o presidente do tribunal. Então, por isso, ele é chamado de pelo nome sem ter o título de Rabban. Então, conforme essa explicação, na nossa Mishná, ele já era assim. O Rabban Simon ben Gamliel já era o presidente, e por isso na Mishnah anterior está escrito só Simon ben Noé, e na nossa Mishnah está escrito Rabban Simon ben Gamliel, ele já era alguém importante. Nós vimos, é importante lembrar, nós vimos também uma outra explicação, não obrigatoriamente Simon da Mishnah anterior era quando ele era jovem, pode ser que ele estava num nível tão alto, que ele foi um dos mártires, que ele é um dos 10 mártires, que por isso ele não precisava nem ver título, assim como nós já vimos anteriormente, sobre Hillel, Samar e outros daquela geração anterior, que não precisavam de títulos. O próprio nome já indicava o grau, o nível que a pessoa se encontrava. Mas a maioria dos comentaristas dizem que a nossa Mishnah não é o mesmo Rabban Simon ben Gamliel. Então vamos tentar recapitular, tem muitos nomes repetidos aqui. Começamos com Hillel. Então, até o Hillel nós vimos que eram 5 casais, eram 5 duplas. Depois dessas 5 duplas, a última delas era Hillel e Shammai. E a partir daí, os filhos de Hillel começaram uma linhagem de presidentes. Só havia um, não havia mais 2. Quer dizer, um chefe do povo e um chefe do tribunal. Havia uma coisa só, que era o Rabban. Então, o filho do Hillel, que foi presidente em muito pouco tempo, chamava-se Rabban Simon, presidente em muito pouco tempo. Depois dele, assumiu seu filho, chamado Rabban Gamliel Hazaken, que na verdade estava aqui, algumas missionárias anteriores, estava no Missionário 16, se não me engano, exatamente, no Missionário 16, era o Rabban Gamliel, e era o Rabban Gamliel Hazaken. Ele disse para a pessoa estabelecer um mestre, não ter dúvida, era Rabban Gamliel Hazaken. Esse Rabban Gamliel Hazaken viveu já numa época muito próxima à destruição do templo. Ele faleceu poucos anos antes da destruição do templo, e depois dele assumiu seu filho, que era o que estava na missão anterior, Rabban Simon ben Gamliel. Rabban Simon ben Gamliel é esse que viveu na época mesmo da destruição do templo, e Rabban Simon ben Gamliel que foi um dos 10 mártires. Depois dele veio o filho dele, que chamava-se Rabban Gamliel de Yavne. Ele pegou a presidência do povo depois da destruição do templo.
Era Maximão Gamaliel, viveu toda a destruição, depois ainda um tempo,
e depois disso assumiu seu filho Rabban Gamaliel de Yavne.
Yavne, porque um Tisha B'Av costuma estudar Kabbalah Gemará, e quando o Rabban Yochanan ben Zakkai estava dentro de Jerusalém, ele teve problemas sérios com o cunhado dele, principalmente, que era um grupo que estavam querendo lutar contra os romanos. Ele estava querendo segurar a barra, porque ele viu que vão destruir o Beit HaMikdash, vamos tentar manter a paz ainda mais um pouquinho. E no final, ele foi levado para fora de Jerusalém pelos alunos dentro de um caixão, que era a única forma que ele tinha de sair da cidade sem que ninguém atrapalhasse os planos dele. E o Rabban Yochanan ben Zakkai foi falar com o, até então, general. E pouco tempo depois, enquanto ele estava lá, ficou sabendo que o César morreu e ele assumiu como César. Rabban Yochanan ben Zakkai então pediu para ele para não destruir o Beit HaMikdash. E esse general, futuramente César, falou: não adianta você pedir, nem vem pedir isso que eu não vou dar para você. Então Rabban Yochanan ben Zakkai pediu o quê? Tem-lhe Yavne vechachameh, me dá a cidade de Yavne e o seu sábio. E de fato isso, o César acabou concordando em dar para ele. Então assim que foi destruído o Beit HaMikdash, o tribunal sobrou, os sábios que sobraram estavam em Yavne. O Rabban Yochanan ben Zakkai, por sinal, foi presidente do povo durante esse tempo. E só depois é que assumiu o Rabban Gamliel. Então quer dizer, entre o Rabban Shimon ben Gamliel, o famoso dos 10 mártires, e o Rabban Gamliel, o seu filho, assumiu, teve um tempinho ali onde o Rabban Yochanan ben Zakkai, que era aluno do Hillel, foi o presidente do povo. Depois do Rabban Gamliel de Yavne, assumiu um filho, que está na nossa Mishnah 18, o Rabban Shimon ben Gamliel. Assim que terminou a destruição do Beit HaMikdash, obviamente que não era uma época muito alegre, estava difícil, tinha suas dificuldades, o sofrimento do povo, mas ainda dava para, como se diz aqui, dava para encarar a situação. Depois de um tempo da destruição do Beit HaMikdash, então nós já estamos agora, Rabban Yochanan ben Zakkai já foi o presidente, já faleceu, Rabban Gamliel já foi o presidente, faleceu, e agora assumiu o Rabban Shimon ben Gamliel. Isso não foi muito tempo depois, mas nessa época teve uma turma do Bar Kokhba que tentaram se rebelar contra os romanos, numa cidade chamada Beitar. Essa rebelião até que durou bastante tempo, ele foi forte, segurou bastante tempo, mas, no final, ele acabou sendo, tanto ele morto, como a cidade inteira de Beitar. Então, é uma das coisas que se lembra em Tisha B'Av foi a destruição de Beitar, que aconteceu depois de muitos anos da destruição do templo, onde a cidade de Beitar foi dizimada. Por causa dessa rebelião, a situação piorou ainda. Até então, ainda, tudo bem, você quer cumprir mitzvot, mais ou menos, estavam deixando. Estavam um pouco livres. Quando teve essa rebelião, eles começaram a pegar em rédeas curtas os romanos. E a situação piorou muito na época do Adriano o César. Começou a perseguir os estudiosos de Torá, e perseguia os grandes rabinos, perseguia os presidentes do povo. Por isso, o próprio Rabban Shimon ben Gamliel, que nós estamos falando agora nessa Mishnah, foi obrigado a fugir. Os romanos estavam atrás da cabeça dele, ele teve que fugir. Tem um Midrash, o nome do Midrash Rabba fala que ele fugiu para a Babilônia. E por isso, nós encontramos na Gemara alguns episódios importantes, episódios que exigiam a presença do presidente do povo, e ele não está lá. A Gemara enumera, estava fulano, ciclano, cadê o presidente e não estava. Por quê? Porque ele de fato estava foragido, ele não podia estar em Israel. Por exemplo, a Gemara conta que Eles queriam fazer Ibur Shana. Ibur Shana só pode ser feito pelo tribunal, ainda o Sanhedrin. Então eles ainda eram Sanhedrin, por isso podiam fazer. O que quer dizer Ibur Shana? Ibur Shana é, no caso, ano que está chegando agora vai ser, é um ano que tem dois Adar, dois meses de Adar. Hoje em dia nós temos um calendário afixado, que foi afixado pelo Hillel Abadli, se eu quiser ver mais para frente um pouco sobre ele. Então, ele afixou um calendário até o ano 6000. Porém, na época do Beit HaMikdash, isso dependia do tribunal. Então, as pessoas, eles acompanhavam, o tribunal acompanhava o que está acontecendo com o calendário, e quando sentia a necessidade de colocar um Adar a mais, eles colocavam. Sabemos o motivo básico por que tem que se colocar um Adar a mais? É porque Pessach tem que sempre cair na primavera. Então, devagarzinho, pelo fato de ter uma defasagem de 11 dias entre o calendário solar e lunar, que é o que nós seguimos, então tem que fazer de vez em quando um conserto. Porque Pessach começa a cair mais cedo, mais cedo, mais cedo, uma hora, em vez de cair na primavera, vai cair no inverno. Então, por isso, eles tinham que colocar um Adar a mais. Hoje em dia é fixo, já tem toda a regra como se faz isso. Na época, o tribunal sentava e via, opa, esse ano aqui vai dar problema, nós temos que colocar um Adar a mais. Para isso, diz a Gemara na Sefer Sanhedrin, precisa do alvará do presidente do povo. Ele precisa estar lá. E nós encontramos aqui, a Gemara conta, na Sefer Nichnesu Shivaz Kenim, sete sábios se juntaram na beira chamada Bikat Rimon, num lugar chamado Bikat Rimon. E lá eles se juntaram, sete sábios, para colocar um Adar a mais naquele ano. Quem eram? Rabi Meir, Rabi Yehudá, Rabi Yossi, Rabi Shimon ben Yochai, Rabi Nechemia, Rabi Eliezer ben Yaakov e Rabi Yochanan Sandlar. Cadê o Rabban Shimon ben Gamliel, que é o presidente? Não sabemos. Estava foragido, ele não podia estar lá, senão iam pegar a cabeça dele. E, de fato, eles então fizeram ali, eles acabaram fazendo Ibur Shana, eles colocaram uma dada a mais, era necessário, não tinha outro jeito, mas, de qualquer forma, você nota a falta do presidente, porque, de fato, ele teve que fugir. Assim também, Agmará traz mais um lugar também sobre um episódio desses, onde ele não está presente entre os sábios que fizeram algo importante. Só para terminar esse pensamento, é justamente por esse motivo. Rabban Shimon ben Gamliel estava vivendo numa época bem difícil. Se já estava difícil até agora, agora complicou mais ainda. Os romanos estavam difíceis, perseguindo, fechando. E Rabban Shimon ben Gamliel falou, bom, como é que nós podemos continuar de agora para frente? Daqui para frente, como podemos continuar? Como o povo vai continuar com a vitalidade deles? Tínhamos o comecinho do Pirkei Avot, Shimon HaTzadik, afinal o mesmo nome, Shimon HaTzadik, tinha falado que o mundo se baseia em três fundamentos: Torá, Avodá, Gvilut HaTzadik. Torá, o serviço a Deus, e a bondade. Bom, Avodá, que é a explicação mais simples da palavra avodar serviço, ou serviço no templo. Tudo bem, vimos que também pode ser filá, e pode ser uma série de coisas, mas o principal mesmo era o serviço no templo. Acabou isso. Não tem mais. E o Rabban Shimon ben Gamliel sentiu agora que está faltando algo. Como é que nós podemos colocar o povo para continuar em frente? Falta um dos fundamentos do mundo. E por isso, o Rabban Shimon ben Gamliel então falou, eu vou dar para vocês três coisas que vocês precisam se lembrar e levar a vida para frente baseado nesses três pontos. E dessa forma vocês vão conseguir chegar até o final dos tempos, quando o Mashiach chegar, e vocês voltarem de novo para construir de novo o Beit HaMikdash e poderem voltar a ter Torá, Avodá e Gvilut HaTzadik. E esses são os três pontos que ele fala aqui, Emet, Mishpat e Shalom, Din, Emet e Shalom, quer dizer, a justiça, a verdade e a paz. Se vocês quiserem ver depois, fiquem atentos.